Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, neste sábado, 1 de julho de 2023. Votos de um excelente sábado da nossa companhia, convosco está Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu. A bom sábado, estamos a transmitir em direto os estúdios da Voz da América em Washington, uma emissão que pode ser escutada na onda curta, nos 12.080 e 17.655. Não esqueça, estamos também onde a média nos 1.530. A FM ouvem-nos na Guiné-Bissau, com a Rádio PGT, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sitchanou, que é leste FM, a Rádio Papagaio, estamos também com o Ler Band, estamos ainda com a Rádio Comunitária de Casumai e com a Rádio Educativa. Estas são as nossas rádios parceiras na Guiné-Bissau. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, em destaque, Angola, Ruanda e a Cimeira dos Grandes Lagos. Falaremos dos 30% de aumento salarial que os sindicatos são-tomenses pedem ao governo, potenciais manifestações em Angola em julho e da Renan pós-encerramento a sua última base de tempos da guerrilha. Mas agora vamos passar o mundo em revista com as notícias da atualidade neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes, aqui nos estúdios com Al Santos, sou Mães Miguel e apresento as notícias. O diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, que é a CIA, William Burns, disse neste sábado que o motim armado do líder mercenário russo Yevgeny Prigozhin mostrou efeito corrosivo na Rússia da guerra do presidente Vladimir Putin na Ucrânia. É impressionante que Prigozhin tenha precedido as suas ações com uma acusação contundente da lógica mentirosa de Kremlin para a invasão da Ucrânia e da condução da guerra pela liderança militar russa, disse Barnes, numa palestra na Fundação Ditchley, na Inglaterra. O impacto dessas palavras e ações durará algum tempo, uma recordação viva, efeito corrosivo da guerra de Putin na sua própria sociedade e seu próprio regime, disse Barnes, ex-embaixador dos Estados Unidos em Moscovo. Barnes classificou o motim como um desafio armado ao Estado russo, mas disse que se tratava de um assunto interno da Rússia, do qual os Estados Unidos não fazem parte. O Conselho de Segurança das Nações Unidas votou para retirar a sua missão de paz de uma década do Mali. A votação unânime na sexta-feira ocorreu apenas duas semanas após o ministro das Relações Exteriores do Mali classificar a missão de paz como um fracasso, pedindo a sua remoção daquele país africano. MINUSMA, a sigla para a missão de paz da ONU no Mali, será substituída por mercenários do grupo Wagner. Os combatentes russos que organizaram um motim contra o presidente russo Vladimir Putin na semana passada. Anna Zvigneva, vice-embaixadora da Rússia nas Nações Unidas, prometeu que a Rússia fornecerá apoio abrangente ao Mali. Alguns membros ocidentais do Conselho de Segurança das Nações Unidas expressaram as suas preocupações sobre a Rússia e o envolvimento do grupo Wagner no Mali. Continuamos a apresentar as notícias. Os Estados Unidos estão confiantes de que a contraofensiva da Ucrânia contra a Rússia está a progredir, apesar da falta de qualquer interrupção significativa nas linhas russas. O chefe de Estado-Maior Conjunto, General Mark Milley, disse a uma audiência em Washington na sexta-feira que o ritmo lento do avanço da Ucrânia é parte da natureza da guerra. Milley também disse que os Estados Unidos estão a considerar abertamente fornecer à Ucrânia munições, mísseis de longo alcance do sistema de mísseis táticos do exército ATACMS e até mesmo alguns de seus próprios caça F-16. Essas coisas estão sobre a mesa, disse Milley. Não há decisão neste momento, acrescentou ele. Entretanto, a Organização das Nações Unidas expressou preocupação na sexta-feira de que nenhum novo navio foi registado desde 26 de junho sob um acordo que permite a exportação segura de graus da Ucrânia para o Mar Negro. Pedimos às partes que se comprometam com a continuação e implementação efetiva do acordo sem demora, disse o porta-voz das Nações Unidas, Farah Haq, a jornalistas. Forças russas atacaram uma escola em Severinka, no oblast de Donetsk, na sexta-feira, matando dois funcionários e ferindo outros seis, informou a Procuradoria Regional. E um bombardeamento russo matou três pessoas e feriu outras 17 nas regiões sul e leste da Ucrânia, informaram autoridades ucranianas na manhã deste sábado. As baixas ocorrem quando o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez visita Kiev numa demonstração de apoio.
Em Angola, os analistas consideram que o presidente Ruanda tem influenciado de forma negativa na pacificação da região dos Grandes Lagos. Para falar sobre o assunto, ouvimos os especialistas João Gonçalves, Osvaldo Mboko e Enkikinamo Tsamba.
A cimeira quadripartida realizada esta semana em Luanda exigiu a retirada imediata e incondicional de todos os grupos armados que atuam no leste da República Democrática do Congo, com realce para o M23. Os líderes africanos que participaram neste encontro, que também contou com a participação das Nações Unidas, voltaram a manifestar preocupação pela prevalecente situação de insegurança e humanitária na República Democrática do Congo, como resultado das ações levadas já a cabo por todos os grupos armados que atuam na região. Entretanto, esta cimeira voltou a ficar marcada pela negativa devido à ausência do líder do Ruanda, Paul Kagame, acusado de patrocinar a instabilidade na região dos Grandes Lagos, apesar de vários desmentidos sobre o assunto. Os observadores que acompanharam a agenda desta cimeira concluíram que a ausência de Paul Kagame traduz a falta de vontade política para contribuir para a pacificação dos Grandes Lagos e deixa mais uma vez a mensagem de que a estabilidade na República Democrática do Congo vai continuar na incerteza, principalmente por causa da exclusão dos principais protagonistas do conflito no leste da RDC. Este encontro interregional contou com a presença de mais de 5 líderes africanos que apelaram à criação de corredores humanitários no sentido de facilitar a assistência às vítimas deste conflito, segundo o comunicado final. O analista de política internacional saúda a iniciativa quadripartida de discutir soluções para a situação de conflito no leste do Congo Democrático e outros países do continente africano. Enkikinamo Tsamba mostra-se, por outro lado, preocupado com a ausência dos principais protagonistas e aponta o caso do presidente do Ruanda, que mais uma vez optou pela cadeira vazia.
É bom também sublinharmos que há bastante tempo nós temos apresentado essa perspectiva e pelo menos deu conta que temos sido ouvidos quando defendíamos que a situação no Congo Democrático e outras paragens a nível do continente africano não deve ser uma situação de um único Estado, tal igual foi nomeado, foi indicado o presidente João Lourenço como sendo o campeão da paz e deixá-lo lutar de forma isolada. Seria assim uma luta conjunta, realmente tendo essas forças todas. Então essa é uma nota positiva nesta perspectiva, que pelo menos já há uma iniciativa quadripartida no sentido de solucionar o problema no continente africano. Isso é uma nota que realmente nós precisamos aqui trazer à tona, porque sempre defendemos e pelo menos demonstra que de alguma forma temos sido ouvidos. Bom, olhando para a colocação que faz, eu olho sempre com alguma preocupação na medida em que vai falhando sempre algum elemento. E é este elemento que faz toda a diferença no processo negocial.
Qual é este elemento do seu ponto de vista?
Trazer realmente o M23 à mesa de negociação. Tal igual o erro que cometemos no mês de novembro e que fez com que até mesmo o próprio Kagame não estivesse cá em Angola.
E também desta semana, também Paulo Kagame esteve novamente ausente.
É exatamente isto. Nós estamos a falar de elementos chaves no processo. São os atores e as relações internacionais. Fazem-se com os atores. Neste momento, os grupos terroristas acabam influenciando aquilo que é o andamento das relações internacionais. E o M23 é um ator fundamental neste processo. Então, quando se toma alguma decisão de forma unilateral, aqui sublinho, unilateral na medida em que a parte interessada nem sequer faz parte dessas discussões, o que ele recebe é nada mais senão um relatório daquilo que foi decidido para que ele proceda.
Até porque, de uma recente entrevista do presidente João Lourenço a um órgão de comunicação social estrangeiro, afirmava que já tinha tido um contacto em Luanda com um representante do M23.
Mas esse contacto nós não vimos. Aí está o problema.
Na abertura da cimeira, o presidente João Lourenço anunciou o envio de um contingente das Forças Armadas Angolanas à República Democrática do Congo para garantir a segurança dos militares do M23 durante o processo de acantonamento, ainda sem data. Para Enkikinamo Tsamba, As decisões tomadas em várias cimeiras africanas deixam muito a desejar e nunca são implementadas na prática.
Toma-se as decisões e a implementação, e eu acompanhei, ouvi o discurso, eu li o discurso do presidente João Lourenço, é que fazia menção a isto mesmo. São tomadas várias decisões, várias mini-cimeiras e cimeiras na sua amplitude. Porém, a implementação, a execução dessas decisões tomadas é que realmente deixam muito a desejar. Ali a razão de nós apelarmos o cuidado. Ou seja, é fundamental sim que se criem essas mini-cimeiras, é fundamental sim que se tenham essas cimeiras quadripartidas. Porém, é mais ainda importante que se tenha atenção a elementos externos que podem influenciar negativamente todas essas decisões. Porque tomou-se as decisões.
O atual formato, do seu ponto de vista, mais se parece um clube de amigos que encontram-se, abordam sempre os mesmos assuntos, mas o efeito prático continua longe de se concretizar.
Sem sombra de dúvida, é mais um clube de amigos. E aqui eu sublinho isto, porque concordo plenamente, que é mais um clube de amigos. Na medida em que são gastos, porque essas cimeiras exigem gastos, ok? Estou a falar desde gastos financeiros, gastos logísticos e até mesmo emocional. E até já entra para essa cimeira sabendo que, bom, é mais um encontro, de lá nada vai sair. E para nós que fizemos os comentários, somos algumas vezes até mal percebidos, na medida em que a quem entende agradar, A ou B. Mas há sim um esforço que nós vamos ver de algumas pessoas, mas esse esforço é preciso ser acompanhado com alguma estratégia, com algum empenho, com algum comprometimento. Porque quando se discute na mesa de negociação as decisões que depois nós enviamos, porque no discurso o presidente João Lourenço faz menção a isso, tomou-se as decisões nas mini-cimeiras, porém a execução, a implementação, é só nós fazemos um balanço. O cessar fogo que tomou-se de forma unilateral na cimeira de Luanda, em que notou-se a ausência do Paulo Kagame, qual é o resultado deste cessar fogo? É preciso trazermos aqui os relatórios, é preciso que se leiam as atas, e as atas servem para que se corrija realmente aquilo que foi dito e que não se cumpriu, ou que se cumpriu, em que molde foi cumprido. É fundamental isto.
Entretanto, o especialista em assuntos africanos, João Gonçalves, aponta alguns defeitos que têm inviabilizado as soluções para o conflito na região dos Grandes Lagos. João Gonçalves diz que tem faltado o cumprimento dos vários mecanismos de paz já assinados em encontros anteriores.
Nós nos recordamos, foi a partir do ano passado que o presidente João Lourenço, já como presidente da CIRGL, estava a mediar o conflito entre o M23 e o governo congolês. Entraram nesse xadrez os países da África Oriental, que também tinham combinado com o presidente Tshisekedi enviar tropas para facilitar o controle das zonas que seriam abandonadas pelo M23. E o governo angolano chegou a aprovar a ida das tropas angolanas para fiscalizar o cumprimento do acantonamento. Mas, no decorrer do tempo, houve um desentendimento entre o governo congolês e as forças da África Oriental, que levaram à demissão assim súbita do chefe das forças, que era um queniano. E, em substituição, o presidente Ruto, do Quênia, nomeia um novo chefe queniano sem consultar o governo congolês, algo que o governo congolês achou de falta de respeito à sua soberania. É por isso que o presidente Tshisekedi, aproveitando-se da presidência da SADC que ele assume, esteve reunido em Vindouque no início de maio, onde pediu o desdobramento das tropas da SADC. Ora, se já temos lá as tropas da África Oriental, temos lá as tropas da ONU, então, se vamos desdobrar lá de novo as tropas da SADC, tem que se encontrar as formas de evitar que haja interferências nos trabalhos de cada um. Então, a vez passada, houve uma reunião aqui, que uniu a SADC, a CIRGL, a CEAC e África Oriental, que decidiram se reunir amanhã para delinear como é que vão fazer um desdobramento agora, com a ajuda da União Africana, da CEAC, nunca demais são os parceiros para esse feito. Mas vou aqui recordar, eu estava a ver, tudo que está a ser feito agora já tinha sido feito em 2013. O que falta simplesmente é cumprir o mecanismo de paz de Addis Abeba, porque a nossa tropa, a tropa da SADC, já tinha intervido no Congo contra mesmo o M23. Só que isso vem de novo e eu acho que já num cenário muito diferente, porque levantou-se o embargo às forças armadas contra as forças armadas congolesas. E as forças armadas congolesas estão a se formar, estão a comprar armamento. Quer dizer, além da participação das tropas da SADC, da África Oriental, que até já deveriam sair, mas a sua saída foi adiada para setembro. Quer dizer, o problema torna-se mais um pouco complexo. Porque eu estou a ver o seguinte, o governo congolês não vai querer negociar em posição de igualdade com o M23. Vai ter mesmo que lutar com o M23.
O especialista João Gonçalves aponta, por outro lado, vários cenários que podem dificultar ainda mais o processo de pacificação no Congo Democrático devido às desconfianças e às suspeitas das forças externas que estão a financiar os grupos rebeldes na região.
Pior ainda, estou a ver agora que a MONUSCO disse que vai começar a se retirar a partir de agosto próximo. Embora aqueles erros que a MONUSCO tem vindo a cometer, eu acho que o momento não tinha ainda chegado para retirar. Aliás, o homem que veio, o secretário para a manutenção de paz, ao anunciar a retirada, deixou muitos recados ao governo congolês. Um deles é a instalação da administração do Estado. Se não conseguir, e penso que a ONU virá com outro tipo de força, que vai ser muito perigoso para o Congo. Porque o M23 é um braço armado do Ruanda. E o Kagame, de facto, só tem que negar. Enquanto não provarem por A mais B, o Kagame só tem que negar. O acordo assumido depende dos interesses. Aqui estão perante os interesses. O Kagame, segundo o que nós vimos, aliás, recentemente ele esteve no Benin, ele reivindicou uma parte do território congolês. Ele assume compromisso e diz que historicamente uma parte do Congo é aquilo, irrita ainda mais os preparativos ou os esforços que estão a ser feitos para mediar o conflito. E irrita o próprio governo congolês, por mais vontade que tenha. Quando a pessoa que você quer negociar com ele está a reivindicar o teu território, o problema torna-se mais complicado. As forças mais perigosas aí são mesmo o M23, a ADF Nalu. Porque a ADF Nalu é um grupo que, quando começou a matar pessoas em 2014, em novembro, matou 250 pessoas acatanadas, afinal estava ligada ao Estado Islâmico. O M23 é alimentado, é uma franja de supostos congoleses que vieram na era colonial ou cujos pais vieram na era colonial, que o Ruanda usa para desestabilizar aquela região e extrair coltan. Vou te anunciar agora que recentemente foi detido um deputado congolês chamado Mwanga Chuchu, que foi encontrado. O cofre dele foi aberto com a chave do banco. Ele não quis dar a chave. Levou 5 horas para abrir o cofre dele, onde havia muitas correspondências com documentos de ser ruandês, cartão de vacina de Covid de ruandês. Mas é deputado congolês. A partir desse senhor, há muitas detenções no Congo nesse momento. Há muitas detenções. A última foi o próprio chefe da guarda do Kabila, que está detido. Quer dizer, negociando, e o governo congolês vai detendo elementos que suspeita de infiltrados, o processo torna-se mais difícil.
Por sua vez, o analista Osvaldo Mboko afirma que os encontros que juntam os estadistas africanos não deviam se resumir em comunicados. Defende, para o efeito, ações mais proativas para alterar a situação no terreno.
Um dos elementos é que foi o reassumir de uma série de compromissos que já existiam no passado, que prende-se nomeadamente com o comunicado que visa a retirada dos insurgentes em determinadas localidades que foram ocupadas. Desta vez estendeu-se também a perspectiva para a ADF e a FDLR, em particular o M23, mas penso que não deveríamos ficar simplesmente pelos comunicados, mas deveríamos ter uma ação muito mais proativa e ativa do ponto de vista do terreno.
Aqui é um aspecto, Dr. Oswaldo Mboka, que eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista. Apesar deste alargamento de que faz referência, ainda assim voltamos a constatar aqui a ausência de Paulo Kagan, que tem sido acusado de interferência e de apoiar alguns grupos insurgentes no Congo Democrático, e também, eventualmente, de um representante do M23.
Bem, não. O presidente Kagame, como fez referência, eu tenho estado a dizer que a ausência do presidente Kagame, até certo ponto, tem uma influência negativa no processo. Porque mostra claramente que não está interessado na pacificação do leste da República Democrática do Congo, mesmo com as acusações que tem sido vítima, não chamaria vítima, mas que tem sido apontada, e agora tem o posicionamento da própria França quanto a isto. E já era a altura da União Africana e a comunidade internacional tomar uma posição muito mais enérgica face a esta posição do presidente Kagame. E o facto do representante do M23, importa aqui salientar que o M23 não é a única força negativa que opera ao nível da República Democrática do Congo. Existem outras também. Pese embora que hoje tenha a maior força, capacidade combativa, é o M23. E penso eu que o pano de fundo não seria a representação do M23, mas sim seria o cumprimento, a observação do cumprimento do cessar-fogo que Angola incitou ao nível do M23, que depois daria lugar a um processo de acantonamento. Só que este processo de acantonamento não tem estado a conhecer, digamos, resultados possíveis, porque a parte congolesa não preparou as condições factíveis para que isso acontecesse.
Isso também tem estado a impedir, de alguma forma, o envio das forças do contingente
angolano. Claramente, porque sem houver as condições no terreno de segurança, por um lado, e o processo de acantonamento, ela deve decorrer depois de um processo de desarmamento, que é crucial, o famoso DDR, desarmamento, desmobilização e reintegração até certo ponto. O governo congolês tem que estar preparado do ponto de vista logístico, não para o contingente militar angolano, porque isto a Angola já provou e tem dinheiro aí, mas para os indivíduos que saem do M23, aqueles que poderão ser reintegrados às Forças Armadas congolesas, o excedente que poderá ir para a vida civil. Então, o próprio cadastramento que deve ser feito, a família, tudo isto, é um processo que depende crucialmente da parte congolesa.
Finalmente, Oswaldo Mboko é a favor de uma força de interposição de paz para os conflitos em África, mas aponta igualmente alguns entraves que inviabilizam a concretização desta força.
A Força de Manutenção de Paz das Nações Unidas, a MONUSCO, gastou aproximadamente 1,4 bilhões de dólares durante o ano, quando a República Democrática do Congo precisava, no mínimo, de 2 bilhões de dólares para fazer a sua reforma do próprio exército. Esse dinheiro poderia ser capimentado para isto. Poderia ser capimentado para a modernização do exército, para ter essa capacidade combativa.
Agora, doutor, faz referência de que estas cimeiras não deveriam se limitar apenas em comunicados finais. Acha que já é urgente alterar o formato destas cimeiras, serem mais pragmáticos para que, de facto, as abordagens e os assuntos que são levados à mesa de discussão tenham um efeito prático no terreno?
Bem, claramente, nós temos que começar a observar a necessidade de termos força de imposição de paz. Quando são esgotados, claramente, que dentro do quadro daquilo que são os instrumentos...
Este é um assunto que também já esteve na agenda de outras cimeiras realizadas.
Claramente, mas o que é que tem faltado para essa força de imposição de paz? É uma maior coordenação das ações. E a par disto também é de facto, aquilo que é a logística para dar sustentabilidade. Porque essas forças de imposição de paz normalmente são muito dispendiosas. Basta olharmos para esta contribuição que existe agora. Basicamente, Angola e outro país que não me vem agora em mente, é que disponibilizaram cada um, ou se comprometeram a disponibilizar cada um, 1 milhão de euros. O Gabão ficou de dar 500 mil dólares. Então, quando os Estados africanos não contribuírem para a força de manutenção de paz, quando os Estados africanos não contribuírem para a força de imposição de paz, vamos continuar a ter esses problemas a nível do continente africano.
Osvaldo Mboko, João Gonçalves e Kinkinam Tussamba foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também está no WhatsApp. O número para conversar connosco é +1 202 251 9466.
De julho de 2023, esta é a Voz da América em português a transmitir desde Washington para todos. Votos de um bom sábado da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América. Voz da América, emissão em português, 1 de junho de 2023, com vou estar na Guedes na apresentação. Mariano Bartolomeu está na produção. Votos de um bom sábado na nossa companhia Voz da América em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655 ou na média 1.530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos em FM, ou podem-nos ouvir em FM, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo com as IFM, em Nampula e Rádio Encontro. Em Quelimane, a nova Rádio Paz. Estamos também em Bissau com a Rádio Pijigiti e Capital FM. Estamos em FM em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é a Leste FM e a Rádio Sitxanoku. Em Boa estamos com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos em FM com a Rádio Uler Band. E estamos também na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catiú, Voz da América em Português, tem FM com a Rádio Educativa. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar das implicações da subida do preço do combustível e desvalorização do Kwanza em Angola, do futuro da Redame em Moçambique, das exigências dos sindicatos de São Tomé e Príncipe e da liberdade de expressão e informação em Angola. Mas agora é a atualidade noticiosa do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente sou Amancio Miguel e apresento as notícias a esta hora aqui em Washington, D.C. O diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, que é a CIA, William Barnes, disse neste sábado que o motim armado do líder mercenário russo Yevgeny Prigozhin mostrou o efeito corrosivo na Rússia da guerra do presidente Vladimir Putin na Ucrânia. É impressionante que Prigozhin tenha precedido as suas ações com uma acusação contundente da lógica mentirosa de Kremlin para a invasão da Ucrânia e da condução da guerra pela liderança militar russa, disse Barnes numa palestra na Fundação Ditchley em Oxfordshire, na Inglaterra. O impacto dessas palavras e ações durará algum tempo, uma recordação viva do efeito corrosivo da guerra de Putin na sua própria sociedade e seu próprio regime, disse Barnes, ex-embaixador dos Estados Unidos em Moscovo. Barnes classificou o motim como um desafio armado ao Estado russo, mas disse que se tratava de um assunto interno da Rússia, do qual os Estados Unidos não fazem parte. O Conselho de Segurança das Nações Unidas votou para a retirada da sua missão de paz de uma década no Mali. A votação unânime na sexta-feira ontem ocorreu após duas semanas, depois do ministro das Relações Exteriores do Mali classificar a missão de paz como um fracasso, pedindo a sua retirada do país. MINUSMA, a sigla para a Missão da Paz das Nações Unidas no Mali, será substituída por mercenários do grupo Wagner, os combatentes russos que organizaram o motim contra o presidente Vladimir Putin na semana passada. Ana Svetlana, vice-embaixadora da Rússia nas Nações Unidas, prometeu que a Rússia fornecerá apoio abrangente ao Mali. Alguns membros ocidentais do Conselho de Segurança das Nações Unidas expressaram as suas preocupações sobre a Rússia e o envolvimento do grupo Wagner no Mali. Continuamos a apresentar as notícias. Um homem é acusado de matar 5 vizinhos no Texas, aqui nos Estados Unidos, depois de alguns deles reclamarem que os tiros estavam a manter um bebê acordado, foi indiciado por assassinato. A acusação de sexta-feira permite que os procuradores busquem a pena de morte. Os procuradores disseram na quarta-feira que não sabem se farão isso contra Francisco Oropeza, de 38 anos de idade. Oropeza, de nacionalidade mexicana, foi acusado de 5... crimes de assassinato em maio. A polícia diz que Oropeza invadiu a casa do vizinho a 28 de abril, atirou e matou 5 pessoas. E por último, neste bloco de notícias, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, visitou o Haiti neste sábado para destacar as crises enfrentadas pelo empobrecido país das Caraíbas enquanto luta para combater gangues violentas que invadiram a capital, Port-au-Prince. A visita de Guterres acontece quase 9 meses depois de ele apoiar um pedido de ajuda do governo do Haiti e propor uma vez mais que as nações enviassem uma força de ação rápida para apoiar os serviços de segurança haitianos. Esta força ainda não foi implantada, pois nenhum país se posicionou para assumir a liderança. E assim foi o bloco de notícias.
Foram as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana. As consequências diretas ou indiretas provocadas pela subida do preço do combustível, aliada à desvalorização do kwanza, a moeda angolana, a subida galopante do dólar, moeda de referência do kwanza, vão sendo uma realidade a cada dia que passa em todo o país. Uma destas consequências é a manifestação de rua o mês de julho, aqui vem. Parece que há vários protestos marcados no Soio, província do Zaire, Cabinda e Coango, na Lunda Norte. São alguns destes exemplos. Os analistas consideram que estes protestos populares são previsíveis.
Os trabalhadores da Estatal de Diamantes Angolana, sem as suas pensões de reforma e indemnizações, tinham tudo pronto para sair à rua em Cafunfo, na Lunda Norte. Uma conversa com a instância mais alta da província pediu uma moratória para interceder junto da empresa para resolver o problema. Fez com que os mais de 4 mil ex-trabalhadores da Endiama, no Quango, remarcassem para o próximo 15 de julho a recente subida dos preços dos principais alimentos da cesta básica. Precipitou a ideia de sair à rua perante as minas de diamante no Quango, pertencentes a Endiama. António Alfredo, porta-voz dos ex-trabalhadores da Endiama.
Já está lá explorado a nós, pobrezinho. Aquele sem quase que está para eu também receber para comprar qualquer coisa, ele está a tirar, está a aumentar mais no volume dele. Isso agora é que está a nos dar mesmo dor da cabeça. Por isso que nós vamos fazer a concentração. Na presença dele mesmo, dia 15 de julho, vamos sair à rua.
Mas a norte, em Cabinda, também está na forja. No mês que vem, uma manifestação que está a ser preparada pela ADCDH, Associação para o Desenvolvimento da Cultura e Direitos Humanos de Cabinda. Quem o diz? Alexandre Kwangansito, é o coordenador da ADCDH.
Estamos agora a preparar para também nós pintarmos o pé, demonstrar a nossa insatisfação quanto a essa governação que está a levar as mortes, que está a levar os suicídios, que está a levar as pessoas a saírem do país. Também vamos aumentar a Cabinda para mostrar que nós estamos cá, para mostrar que também a Cabinda sofre. O estresse que aumentaram, o aumento do combustível, a desvalorização da moeda nacional.
Por causa da sua característica de descontinuidade geográfica, o impacto da subida é maior em Cabinda, segundo o advogado Arão.
Muita fome em Cabinda. As pessoas não sabem o que fazer. Eu já não tenho poder de compra.
Então alguém que está a pedir que eu tenho fome, quer reclamar. A pessoa é torturada, ninguém pode falar. Mas que tipo de governação é essa? Cabinda pode surpreender Angola.
Noutra província rica em petróleo, no Zaire, concretamente, município do Soio, também há insatisfação pela subida dos preços. Porta-voz desses ativistas, Raul Paulo.
Uma manifestação no município do Soio. Vamos trabalhar nesse sentido. Vem ser baseada no preço da energia elétrica, o desemprego, a cesta básica super cara.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, os sindicatos querem um aumento salarial de 300%, dizendo que as famílias não conseguem sobreviver com o dinheiro que hoje ganham.
A ONDSTEP e a UGT fizeram as contas e concluíram que só para a alimentação, um santomense precisa de pelo menos $350 por mês e preparam-se para propor o aumento do salário mínimo da função pública na ordem dos 300%.
Chegamos à conclusão de que o salário hoje, o mínimo, excluindo aquilo que eu também disse, seria por volta de $7,000. Sem água, sem luz, não deve ficar doente, não tem que ter energia, não tem que ter nada. Normal, nem vestir ele tem direito.
João Tavares, secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe e presidente da Associação de Defesa dos Consumidores, avisa que pode haver convulsão social Se não for melhorado o poder de compra em São Tomé e Príncipe, o governo, que já anunciou o congelamento dos salários durante o ano em curso, acredita que com isenção das taxas aduaneiras de produtos da cesta básica e o combate cerrado à especulação de preços, é possível reverter a situação.
O governo tem vindo a tomar medidas para conter a escalada inflacionária, só que são instrumentos e mecanismos que demoram a surtir efeitos, são indicadores macroeconómicos e por isso tem demorado. Não será pela via do aumento salarial que se consegue melhorar a situação dos santomenses, mas sim o governo tem que melhorar os instrumentos que têm a seu dispor para controlar a escalada inflacionária.
Era o ministro da Saúde, Trabalho e dos Assuntos Sociais, Celso Junqueira. O secretário-geral da UGT, Costa Carlos, defende uma restauração coerente e lógica da atual grelha salarial, de forma a aumentar o poder de compra dos mais desfavorecidos.
É preciso a gente sentar e fazer um estudo lógico, prático, para que a gente diga, salário mínimo é isto, e a partir do salário mínimo, calcular os outros salários.
As centrais sindicais aguardam a convocação do Conselho de Concertação Social, solicitado ao governo. Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Em Moçambique, os analistas divergem quanto ao futuro da Renamo no cenário político moçambicano, depois de ter ficado sem o seu braço armado, através do qual pressionava o governo a honrar os seus compromissos com o partido. Uns consideram-no incerto e sinuoso, outros afirmam que a Renamo nunca precisou de armas para se impor como a segunda maior força política em Moçambique.
O partido liderado por Ossufo Mamade, na sequência do encerramento do processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração de DDR, ficou sem as armas, que era um fator de pressão sobre o governo. E o analista político António Sitoi diz que isso fragiliza bastante a Renamo e, de alguma forma, a própria democracia moçambicana. Para aquele analista, muito rapidamente, porque estamos próximos das eleições autárquicas, a Renamo terá de ser capaz de definir novas estratégias de atuação política que, em minha opinião, devem incluir a realização de um congresso extraordinário. A Renamo precisa de uma liderança que seja capaz de analisar os fenómenos antecipando-os, porque a atual se identifica mais com as armas, com a guerrilha. Mas esse tempo já passou, sublinhou. Por seu turno, o analista político Lucas Ubisse afirma que muitas das reformas políticas havidas em Moçambique, incluindo o processo de descentralização que a FELIM parece pretender travar, se devem à pressão que a Renamo exercia sobre o governo através das armas. Mas, para o também analista político Fernando Lima, não é correto achar que as armas são um recurso de pressão e que agora a Renamo está mais fragilizada porque não tem armas.
Basicamente, aquilo que nós temos que ver, e isso vai ser provado nas eleições municipais e nas eleições gerais, é se a Renamo continuará a ter a mesma força política que tinha anteriormente e que o fator armas não é relevante em termos da sua força política.
E a FLEM não vai tirar partido dessa situação do fato da Renamo já não ter o seu braço armado?
Não me admiraria que tirasse partido, mas aí a Renamo tem que mostrar o seu músculo político, e o seu músculo político é os seus próprios apoiantes, que vivem em muitas províncias de Moçambique e que são uma força muito importante, aliás, como no passado fizeram, para demonstrar que têm força para se oporem a determinadas iniciativas do Partido Frelimo.
Por seu turno, o presidente do Partido Independente de Moçambique, Pimo Yacoube Sidinte, considera que a Renamo nunca precisou de armas para se impor como partido político.
Já vem 40 anos do mar, com armas do mar, nenhum dia ouvimos dizer que a Renamo alugou armas para bater elefantes, abater búfalos ou rinocerontes. Nunca aconteceu. Nenhum dia ouvimos que a Renamo alugou armas, nunca haverá o crime organizado para assaltar os carros, bancos, esquadrões à morte, sequestro dos empresários. Nunca ouvimos isso.
Entretanto, o presidente da Renamo, Ossuf Mamade, diz que o encerramento do DDR não significa o fim do partido, que continuará inabalável e firme como alternativa política em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
O secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos classificou de bom senso a retirada da anterior sessão legislativa pelo grupo parlamentar do MPLA do projeto de alteração dos estatutos dos jornalistas, que permitiria a dirigentes de partidos políticos exercer a profissão de jornalismo. Em entrevista à Voz da América, Teixeira Cândido analisa também a situação da imprensa em Angola, que, diz ele, está cada vez pior.
Em Angola, nos últimos tempos, as associações da classe dos jornalistas têm alertado para a redução do espaço e da liberdade da imprensa no país. Há cada vez menos meios de comunicação social privados, há uma maior presença do Estado nos órgãos de comunicação e os privados que ainda resistam enfrentam cada vez mais dificuldades, particularmente financeiras, para manterem as portas abertas. Muitos profissionais têm procurado outras áreas de ocupação porque há que levar comida à casa. No passado dia 22 de junho, a Assembleia Nacional tinha na agenda a discussão e a aprovação, na generalidade, de uma proposta do Governo para a alteração do Estatuto dos Jornalistas em Angola. Esta alteração previa que membros de órgãos de direção de partidos políticos pudessem exercer a função de jornalistas, ao mesmo tempo que mantinham seus cargos nos partidos, o que, neste momento, é completamente incompatível e também não é norma a nível mundial. Depois da oposição do Sindicato dos Jornalistas Angolanos e também do Instituto para a Comunicação da África Austral em Angola, MIS Angola, e de profissionais da comunicação social, o grupo parlamentar do MPLA no poder retirou a proposta. A proposta, no entanto, pode regressar ao Parlamento. Por agora foi enviada ao Governo para que ausculte organizações da classe. Nesta edição eu falo com Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, não apenas sobre esta iniciativa legislativa e também o recuo do grupo parlamentar do MPLA por agora, mas também sobre a situação da imprensa em Angola. Comecemos por falar sobre a proposta de lei do MPLA, que, no entanto, foi retirada por agora da agenda do Parlamento. Como é que o Sindicato dos Jornalistas recebeu este recuo?
Bom senso do grupo parlamentar do MPLA, que ouviu, na verdade, as queixas e as reclamações, de um modo geral, da classe jornalística. O sindicato e o MISA, como sabemos, fizeram um comunicado no qual manifestavam preocupação com essas propostas, quer sobre a lei sobre o Estatuto de Jornalistas, quer sobre a Entidade Reguladora da Comunicação Social, a ERCA. E, felizmente, houve bom senso da parte do grupo parlamentar do MPLA, que solicitou ao Executivo a necessidade de uma abordagem às associações profissionais ou aos interessados para que se pudesse apresentar no Parlamento propostas condizentes com as expectativas da sociedade, do modo geral e, de maneira mais particular, da classe jornalística. Portanto, acho que, em síntese, o que nós podemos qualificar esse ato como bom senso.
Entretanto, pelo que diz, não há ideia de se o processo foi retirado totalmente ou vai-se então a escutar as classes e outros setores. Neste momento, isto está em aberto ainda, pode regressar ao Parlamento?
Sim, em princípio, sim, em princípio deverá regressar ao Parlamento, mas, para já, a nossa expectativa é que não regresse com, por exemplo, com a incompatibilidade ou, pelo menos, com a possibilidade do jornalista, integrando uma direção do partido político, poder simultaneamente fazer jornalismo, que seria um retrocesso. Desde 1997, a altura em que Angola conheceu o primeiro estatuto dos jornalistas, lá estava essa incompatibilidade em como os jornalistas que fossem membros de partidos políticos não devessem fazer jornalismo. E assim em toda parte, não faz sentido. E da nossa parte era um retrocesso de quase 30 anos consagrar a permitir abrir os estatutos jornalistas para permitir que quem estivesse num comitê central ou num comitê permanente, por exemplo, que são os dois órgãos dos dois principais partidos em Angola, o MPLA e a UNITA, pudessem eventualmente exercer jornalismo, que para nós era um retrocesso, na medida em que esta ideia, esta vontade, obviamente que acabaria com a imparcialidade, acabaria com a isenção, que são elementos chaves da deontologia profissional de jornalistas. Quer dizer, não faz sentido nenhum que o cidadão saiba a partida que está a receber uma comunicação de um militante do MPLA, ou de um militante da UNITA, ou de um militante do PRS, ou de quem quer que seja. Não faz sentido nenhum, e a classe entende que não há nenhuma razão, não há nenhuma lógica para se consagrar, para se acabar com esta incompatibilidade, não é?
Há um tempo, esta parte, os sindicatos de jornalistas e outros órgãos têm falado de alguns retrocessos, de muitos problemas que já tinham praticamente todos sido ultrapassados em Angola e que voltam outra vez a ser problemas, por exemplo, a redução do espaço da imprensa privada. Ainda continua a faltar muitas condições financeiras, principalmente para a imprensa privada. O sindicato tem feito várias ações junto do governo e com outras entidades para tentar melhorar a situação. Neste momento, qual é o cenário? Há melhorias? Notam-se melhorias em relação ao que acontecia há 3 ou 4 anos ou não?
Bom, todos os dias colegas nossos batem-nos à porta porque querem abandonar os órgãos de comunicação social e, naturalmente, o cenário é crítico.
Na sua ótica, quais são as grandes propostas que o sindicato tem sobre a mesa para uma melhoria da situação da imprensa em Angola?
Bom, a primeira das quais nós temos estado a defender, porque a nossa lei de imprensa prevê, tem aí nos termos do artigo 16, prevê incentivos à comunicação social. Estamos a viver uma situação crítica e deve ser do interesse de todos, quer o poder político, quer a sociedade, a existência de uma imprensa plural. Uma imprensa plural no sentido de coexistência entre mídia privada e mídia pública, que deve ser do interesse de todos, porque só assim se fortalece a democracia. Temos estado a propor que dentro deste incentivo, ou o conteúdo destes incentivos, pudesse ser, por exemplo, uma linha de crédito, okay, com juros bonificados, para que a mídia pudesse garantir pelo menos salários, no mínimo, todos os órgãos de comunicação social que pudessem, todos os órgãos de comunicação social que pudessem aderir ao crédito, fizessem-no, não é? E a garantia, obviamente, seria pagar estes créditos no prazo de 4, 5, 6 anos, quando a economia pudesse estar a dar a retoma, mas obviamente que as empresas podiam continuar a pagar, podiam pagar, nesta altura, com juros bonificados, e entendo que um prazo longo de 15, 10 anos, eventualmente, 15, eventualmente, um pouco exagerado, mas estamos aí a falar de 7, 8 anos, seria para nós, para já, uma das grandes ajudas do Estado. A outra tem que ver com os custos operacionais. É que, por exemplo, isentar os órgãos de comunicação social, nesta altura, isentar os órgãos de comunicação social de pagar qualquer imposto que tenha a ver com IRT ou outros, iria contribuir exatamente a que as empresas pudessem angariar um pouco e deste pouco devessem, por exemplo, pagar este crédito e também pagar aquelas despesas correntes, como o espaço no qual operam, para quem não tem espaço próprio, a luz, a água e outras despesas correntes. Para já, em princípio, estas têm sido as nossas grandes propostas, têm sido as nossas grandes ideias. Mas deixa-me dar conta de que não há nenhum acolhimento. Pelo contrário, não há nenhum acolhimento. E à medida que a questão social vai sendo, a tensão social vai subindo de tom, por exemplo, não é? Com manifestações, com as críticas, por exemplo, com greves permanentes, por exemplo, à medida que este tom, o ambiente social vai subindo, não é? Vai subindo, a perspectiva que nós sentimos é de cercear um pouco mais, encerrar quase tudo. E deixa-me dar de conta, um dos exemplos que ilustra essa minha afirmação tem que ver com, por exemplo, o facto de os três principais órgãos de comunicação social, que são a Televisão Pública de Angola, a TV Zimbo, por exemplo, e a Rádio Nacional de Angola, na última manifestação, terem aparecido com notícias segundo as quais uma fonte, que eles não identificam, não é, dava conta de que as manifestações tinham sido incitadas pelo maior partido da oposição, no caso a UNITA. Ora, não se concedeu a esse partido a oportunidade, pelo menos, de refutar esta perspectiva. Portanto, e aquilo foi uma notícia repetida, ou seja, isto, em princípio, aconteceu nos principais órgãos de comunicação social só para dar conta da vontade, na verdade, de se controlar a mídia a todo custo, à medida em que a tensão social vai subindo de tom. Portanto, não é crível que as nossas propostas sejam acolhidas nesta altura.
Apresentou uma série de propostas de índole económica. No entanto, os problemas que ainda emperram o desenvolvimento de uma imprensa que os profissionais querem em Angola prendem-se mais com fatores políticos ou fatores económicos?
Fatores políticos. Completamente fator político. Há aqui, na verdade, não há voltas a dar, aqui é fator político. É exatamente este fator político que tem estado a emperrar todo o desenvolvimento da imprensa. E como vocês saberão, e toda a gente que acompanha a realidade angolana, saberá que Angola já teve a oportunidade de ter 20 tal jornais privados aos finais de semana. Quem percorresse, por exemplo, as ruas de Luanda, a capital de Angola, tinha a oportunidade de comprar mais de 15 jornais. Portanto, hoje temos basicamente o quadro reduzido a dois jornais privados. Um que é genérico, que tem a ver com a expansão, outro que é generalista, mas quer um, quer o outro, não tem interagem em cima de 10 mil exemplares. Temos um ou outro jornais que hoje vão sendo distribuídos por PDF, não é? E a maior parte deles recolheu-se para online, mas também sem grande expressão, na medida em que não tem tido grande impacto, com exceção de um ou outro portal. Por exemplo, o Telegram, o Isto é Notícias, o Correio Angolense e o Clube Kappa. Portanto, são basicamente esses portais hoje que vão tendo alguma influência, que vão fazendo o contraponto, na verdade, sobre as informações que circulam e que vão tentando fiscalizar, por exemplo, o exercício político. A maior parte não conta, quer dizer, estamos a falar de Luanda, maioritariamente estão a produzir Luanda. Mas nas outras partes do país, ora, são cidadãos comuns que hoje vão tentando, a partir das redes sociais, colocar uma outra informação que a mídia pública não narra, ou que a grande mídia, por exemplo, não narra, não tem em conta, quando, por exemplo, há determinadas situações, como aconteceu em Cafunfo. Imaginem, estou aqui a falar, o Cafunfo é um município da Luanda Norte, como aconteceu aquele não sei como qualificar, se é massacre, se é morte de vários cidadãos no confronto, supostamente, com a polícia. Portanto, não tivemos a possibilidade de termos uma mídia isenta e imparcial que pudesse nos dar informação. Foram, na verdade, os cidadãos que tiveram que colocar essas informações nas redes sociais e a partir das quais a mídia convencional teve que retomar algumas coisas, depois abordar pessoas locais. Então, portanto, estamos aqui a dar conta de que Luanda tem sido, de certo modo, comparando com o resto do país, privilegiado, se comparar com as 17 províncias, mas a mídia, hoje, a realidade da mídia é de um retrocesso, sem dúvida. Está lá, está claro, toda a gente, é uma questão de olhar para números, é uma questão de olhar para a qualidade da opinião, por exemplo, nos próprios mídias, nas próprias mídias públicas, os painéis de analistas, de comentadores aos finais de semana, são todos integrados por pessoas muito próximas ao partido no poder, ao governo. Um ou outro consegue levar uma pessoa equidistante, por exemplo, a Zimbo vai levando uma outra pessoa equidistante, mas a televisão pública, maioritariamente, são pessoas muito próximas ou com, pelo menos, simpatias para o partido no poder ou para o governo.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, neste sábado, 1 de julho de 2023. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço Ana Guedes e Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado e um bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.